Que tal falarmos agora sobre as janelas da alma, os nossos olhos? É que amanhã, sábado 10 de julho, é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Você costuma fazer consultas regulares ao oftalmologista, mesmo que não tenha sintoma de algum problema nos olhos? Segundo o IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual. E alguns desses casos poderiam ser evitados se fossem diagnosticados e tratados corretamente. Para falar sobre a saúde dos nossos olhos, convidamos o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. José Beniz. Ele está com a gente ao vivo nesta conversa ao Conexão Senado. Dr. Beniz, muito bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar com vocês para falarmos alguma coisa sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos. Obrigado pela audiência de vocês.
Doutor Beniz, quais são os principais problemas nos olhos e que podem levar a uma deficiência visual ou até mesmo a cegueira?
Hoje nós temos, além dos problemas da infância, que felizmente são menores, crianças que nascem com algum tipo de problema, como o glaucoma ou catarata congênita, que são problemas sérios, porém menos frequentes, nós temos também os erros refracionais, por exemplo, a miopia, o astigmatismo, são problemas importantes que devem ser detectados nas crianças em idade principalmente escolar, para que não tenham seu rendimento diminuído na escola. Quando passamos, então, para a fase mais adulta, especialmente na terceira idade, nós temos aquele grupo de doenças degenerativas que aparecem com a idade em todo o nosso corpo. No olho, elas são principalmente a catarata, a degeneração macular relacionada à idade, o glaucoma e a retinopatia diabética. Essas quatro causas de cegueira são bastante importantes em todo o mundo e também no Brasil.
E quando é que a pessoa deve fazer uma consulta a um oftalmologista, doutor? Muita gente diz, estou sentindo nada nos meus olhos, estou enxergando bem, não vou para médico, não. Uma consulta ao oftalmologista, mesmo que você aparentemente não tenha reclamações com relação à visão, é recomendada?
Com certeza. O médico oftalmologista é aquele profissional que é capaz de diagnosticar e tratar eventuais problemas que nós temos na visão, até porque alguns desses problemas são assintomáticos. Ou seja, é aquela doença que você não vê. Como, por exemplo, o glaucoma. O glaucoma, quando a pessoa percebe que teve perda no campo visual, não é que já está tarde demais para tratar. Sempre é hora de tratar. Mas alguma quantidade de visão ele já perdeu. Porque o glaucoma, a visão, ela é perdida de fora para dentro, do campo visual. Então, quando você percebe que tem uma deficiência visual, alguma parte do seu campo visual já foi embora. Mas esse foi apenas um exemplo. Eu tenho tempo para falar alguma coisinha, dar uma varrida assim na idade das pessoas?
É coisa rápida. Por favor.
Pode ser. Então vamos começar desde o nascimento da criança. O primeiro exame de um ser humano, ele pode ser feito no primeiro dia de nascido, ainda no berçário. E até é recomendável que se faça o exame neonatal dos olhos. Hoje, né, nós fazemos o médico neonatologista lá do berçário, examina a criança, vê se o coraçãozinho está batendo corretamente, faz o teste do pezinho para algumas funções depois, e todos esses cuidados que temos hoje. O olho pode ser um dos exames feitos. Nós chamamos o teste do olhinho. Caso ele não seja feito do berçário, qualquer época depois disso, ele pode ser realizado pelo médico oftalmologista. Os pais podem levar a criança ao médico oftalmologista para que seja visto se tem algum problema mais sério. À medida que a criança vai crescendo, o exame vai ficando cada vez melhor. Então aí na idade pré-escolar, é fundamental que a criança visite um oftalmologista para saber se ele tem algum erro refracional, para que possa ser tratado, provavelmente com óculos, né, naquela idade, ou um estrabismo que possa estar meio escondido ali, para que seja tratado. Caso não tenha, o ideal é que seja feita uma visita ao oftalmologista, não tenha problema, uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, de uma criança normal. E assim também para o adulto. né, porque existem problemas que podem aparecer que não vemos. Então, a sua pergunta, respondendo, é o ideal. A pessoa que tem qualquer problema visual, de óculos ou outro problema que seja, no mínimo anualmente. Existem problemas que a pessoa tem que ver até mais periodicamente que é isso, como, por exemplo, glaucoma ou diabetes, a pessoa tem que ver a cada 6 meses no mínimo. E aquela pessoa que não tem nada, que é o que você perguntou, assim, eu não tenho nada na vista, será que eu devo ir ao oftalmologista? Com certeza, pelo menos a cada 2 anos, a pessoa deve visitar o oftalmologista, porque existem problemas que são invisíveis para a pessoa, que não tem sintoma, como, por exemplo, a mulher, ela não sente nada na mama, mas ela deve fazer um exame de mama periodicamente, porque alguns problemas desse tipo não são vistos. Então, estou fazendo apenas uma analogia do olho com outras partes do corpo, porque o olho é sempre mais misterioso, não é isso? A gente tem aqueles mitos, coisas que não sabemos sobre o olho. Então, fazendo essa analogia.
Ok, nós estamos conversando com o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Amanhã é o Dia Mundial da Saúde Ocular e o doutor José Beniz está trazendo algumas dicas para você, informações valiosas para a saúde da sua visão. Doutor, a Covid-19 pode causar sequelas graves na visão?
Felizmente, graves, não temos tido esse infortúnio de ter. Sim, logo que começaram os casos de Covid-19, óbvio que a preocupação com o olho era grande, tivemos estudos, como, por exemplo, como você tem a faringite, como você tem a pneumonia, né, quer dizer, os órgãos dos respiratórios superiores que nós temos da laringe, na orofaringe, são afetados pela sua mucosa, então os olhos também podem ser afetados por uma conjuntivite, mas normalmente não são conjuntivites graves. Aqueles pacientes gravemente enfermos podem apresentar algum tipo de conjuntivite, porque como você deve imaginar, né, nós temos a mucosa da boca, tudo que é molhado no ser humano, a nossa percepção é a mucosa, tem a mucosa nasal e a do olho, que é a conjuntiva. Então, quando inflama a conjuntiva, nós chamamos conjuntivite. Tudo que é ite, né, em medicina, é uma inflamação. Então, podemos ter casos de conjuntivite, sim, por Covid. Porém, felizmente, não é tão frequente quanto supunhamos que fosse. E, felizmente, outras alterações mais graves, por exemplo, na retina, dentro do olho propriamente dito, foram descritas já, mas em uma percentagem, felizmente, pequena.
Bom, deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui em Covid-19. Nessa pandemia tem aumentado a exposição dos olhos à tela de computador e a outros aparelhos eletrônicos. Muita gente em casa fazendo home office. O que fazer para que esse tempo maior junto a uma tela de computador não afete tanto a visão?
Essa pergunta sua é super oportuna, muito oportuna, porque é exatamente um dos assuntos sobre os quais nós estamos nos debruçando ultimamente e tentando esclarecer a população. Então, novamente, nós temos que dividir a população infantil e a população adulta. Para as crianças, nós fazemos a orientação de que eles devem ficar pelo menos 1 a 2 horas fora dessas telas durante o dia, em ambiente externo, para evitarmos tanto o aparecimento ou daqueles que já têm a miopia, para que ela progrida. Então, isso é extremamente um alerta aos pais, para que suas crianças fiquem ao ar livre, ou no quintal da casa, hoje nas cidades, às vezes ficar na rua é perigoso, né, em praças. Mas você levar seu cachorro para passear, andar de bicicleta, jogar um futebol, brincar de casinha no quintal, tudo isso são atividades externas, à luz do dia, que as crianças devem fazer. E além disso, com certeza, aí agora essa orientação também vale para os adultos, quando estamos atentos à tela de um computador, de celular, tablet, todas essas telas, né, digitais, nós devemos ter aí o que a gente chama de 15 minutos fora. Temos até campanhas de algumas sociedades estaduais, hashtag 15 minutos off. É uma palavra em inglês, mas hoje muita gente usa, né, em promoções, tal, falar o off, então quer dizer fora. Você fica 15 minutos, pelo menos 10 minutos em cada hora, descansando da sua atividade de leitura intensa dessas telas. Isso é extremamente importante para descansar dos olhos. As crianças, para evitar gerar miopia ou seu aumento, e os adultos para descansar, para os seus olhos lubrificarem melhor. E aquelas pessoas que têm realmente sintomas de ressecamento no olho, usar os colírios lubrificantes indicados pelo médico oftalmologista. Então esses são os cuidados importantes e bem direcionados para essa área da sua preocupação.
Ok, a Conceição lá de Maceió manda aqui um zap pra gente, parabenizando o doutor Beniz, e diz que esse assunto foi muito esclarecedor. Mas ela diz que está há mais ou menos dois anos sem ir ao oftalmologista. O que eu só diria para a Conceição, doutor?
Tá, o que nós dizemos nessa pandemia é o seguinte: realmente nos primeiros meses foi complicado, né? O movimento de pessoas nos médicos diminuiu muito pelo medo de aglomeração, e isso tem todo um sentido, é claro, mas o que nós, realmente, as sociedades médicas instruíram e a maioria das clínicas que têm boas práticas, mantiveram o distanciamento social, a higienização, a utilização de máscaras para todos os pacientes que ali iam naquelas clínicas. Então, Conceição, nesse momento, você tem essa preocupação, você já pode sim retornar ao seu médico oftalmologista e fazer aquela consulta de rotina. Agora, mais sério que isso, são aqueles casos de pacientes que têm algum problema e se afastaram do oftalmologista pelo receio do coronavírus. Então, assim, essas pessoas precisam, caso não sejam de grupo de risco, realmente tentar ver com o seu médico oftalmologista a maneira de evitar a transmissão, mas ele não deixar de fazer seus tratamentos. Por exemplo, a doença glaucoma, a retinopatia diabética, são doenças que, quando você interrompe o tratamento médico oftalmológico, pode acarretar em problemas para a sua visão, às vezes definitivos. Então, quem usa colírio de glaucoma não pode parar de usar os colírios de glaucoma. Ah, eu não fui no médico, então não sei se devo continuar. Deve continuar assim e achar uma maneira de ir fazer a sua revisão. Então, a Conceição, que te perguntou essa pergunta louvável, está nesse grupo.
Ok. A Rosane, lá de Campina Grande, ela diz: Gesiel, pergunta ao doutor Beniz a respeito do transplante de córnea. Eu gostaria de saber se o cadastrado para transplante de córnea, esse cadastro é nacional. Eu tenho uma pessoa na família que está precisando de transplante devido a um problema chamado ceratocone e está perdendo a visão. Qual seria a orientação do doutor Beniz para esse caso?
Rosane, a Paraíba, felizmente, é um dos estados que tem uma boa captação de córnea. Infelizmente, com a pandemia, toda a captação de córnea de todos os tecidos para transplante no Brasil ficaram muito prejudicados. Então, as filas voltaram a aumentar. E você tem razão. O SNT, é o Serviço Nacional de Transplantes, é do Ministério da Saúde, e ele é nacional. Então, quando você se inscreve na Paraíba, se por uma força você mudar para Minas Gerais, por exemplo, a sua inscrição lá continua valendo para Minas Gerais, é só transferir. Mas, assim, eu não estou dizendo com isso que você deve transferir. A Paraíba tem excelentes cirurgiões de córnea e você deve, sim, caso realmente seja indicado o transplante, porque não são todos os ceratocones que têm indicação de transplante, só aqueles mais graves. Existem alguns ceratocones que nós temos outros tratamentos. O próprio óculos, a lente de contato, o cross-linking e também a cirurgia de anel intraestromal. Então temos que categorizar onde o seu caso está, o do seu parente. Mas se realmente ele está indicado o transplante, é ter um pouco mais de paciência, porque chegará a vez dele fazer esse transplante de córnea. E o ceratocone não cega normalmente de uma hora para outra. Então, para tirar esse mito, esse medo que você tem, consulte o seu oftalmologista para que ele dê uma indicação aí em Campina Grande. Nós temos excelentes colegas médicos aí, para que eles dêem uma indicação de como você deve se comportar em relação a essa espera na fila.
Doutor José Beniz, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos muito importantes para os nossos ouvintes. E parabéns também, amanhã é o Dia Mundial da Saúde Ocular, parabéns pelo trabalho que é feito por todos os profissionais de oftalmologia. Muito obrigado, doutor, e até a próxima.
Obrigado, agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês. Em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o órgão que rege a oftalmologia brasileira, eu deixo o meu muito obrigado e essa louvável atitude pelo dia 10 de julho, que é o Dia da Saúde Ocular. Obrigado por terem me ouvido.